Este é o programa Autores e Livros, entrevistando a professora e escritora Márcia Tiburi. Pois bem, e agora sobre o termo fascista, né? O seu livro define o fascista não como um seguidor do Partido Nacionalista de Benito Mussolini, né? Mas como um autoritário, antiliberal, num sentido amplo. Ora, isso não é, assim, um privilégio do Brasil, né? Metade da humanidade é fascista, não? Nesse sentido?
É, isso é uma coisa curiosa também, Margarida. O meu livro, ele está saindo, sendo publicado, traduzido para 10... Nem sei, várias línguas, são várias línguas. É, vai sair em 11 países da Europa, já saiu em Portugal e está saindo em outros 11 países, justamente porque é uma questão mundial, global. É, o crescimento, o avanço da personalidade autoritária se intensifica entre nós dentro de determinadas, considerando, né, as novas condições da cultura. A hipertecnologização, a digitalização, a hiperconexão, ao mesmo tempo a distração, ao mesmo tempo o avanço dos meios de comunicação de massa e as condições, digamos assim, microeletrônicas, né, nas quais a nossa vida tem se desenvolvido. Isso não é uma coisa realmente do Brasil. E, inclusive, o Brasil como país jovem, país colonizado, recebe influências de países outros onde as formas fascistas, autoritárias, seja de governo, seja no âmbito da cultura, as formas, digamos assim, públicas e as civis se estabelecem com radicalidade. Então, não é de modo alguma característica apenas do Brasil. Mas é um fato que no Brasil o fascismo tem feito festa. A exposição fascista, seja do sujeito, enfim, desse sujeito simples do cotidiano, a pessoa comum, o cidadão do dia a dia, seja na figura dos representantes no campo do legislativo, do executivo, no campo do governo, digamos que o fascismo, ele tem crescido e aparecido em todos os cenários. E aquilo, como eu colocava antes, aquilo que para nós era o fascismo de antigamente, que era, digamos, para poucos ou de poucos, ou que até, digamos, se a gente pensar em termos de fascismo italiano, era um projeto político, no Brasil ele se tornou como que uma configuração banal da subjetividade. Então, no Brasil, é como se o fascismo fosse para qualquer um. O que que é fascismo? Fascismo é, basicamente, na forma como eu tento estabelecer no livro, o sistema dos preconceitos assumido por um indivíduo e a exposição desses preconceitos como se ela tivesse um valor de verdade. A verdade é espetacular e é capital. Eu tirei muito esse conceito, meu diálogo, foi com o texto da personalidade autoritária do Theodor Adorno. Eu já pensei até em fazer um estudo profundo sobre a personalidade autoritária no Brasil. Acho que os termos da investigação que foi feita lá nos anos 30 e 40, né, desses pesquisadores de Frankfurt, acho que caberiam muito bem se fazer no Brasil contemporâneo. Mas esse livro é um livro para o público, é um livro que tenta colocar questões no nível concreto, diário, cotidiano, para o cidadão que não é especialista em filosofia. Nesse sentido, é um livro mais político, muito político, ainda que ele também seja um livro que pretende ser filosófico, no sentido de ser cuidadoso, de ser uma reflexão qualificada, preocupada, atenta. Mas ele não é uma tese.
Agora, você usa muito a expressão a nossa sociedade. Então, o livro está sendo traduzido aí, né, em vários idiomas. E eu fiquei na dúvida. Essa nossa sociedade refere-se à sociedade brasileira, ao mundo ocidental, ao mundo capitalista? O que seria essa nossa sociedade?
Essa é uma boa pergunta e geraria um outro artigo. O escritor fica feliz quando vê que tem um leitor qualificado. Poderia se falar, então, claro, quando a gente coloca isso nessa posição, nesses termos, né? Digamos, eu estou falando de um comum no livro, tentando estabelecer a ideia de um comum. Estou falando com quem está mais próximo, com quem está lendo o livro e está vivendo naquele contexto. Eu imaginei que o fascismo, sendo uma espécie de regulador, ou até de calibrador, ainda que calibrador perverso da sociedade, que o fascismo pudesse ser, então, experimentado por todos e que isso vai depender das condições. É, talvez a gente não possa colocar o fascismo como uma característica das sociedades tradicionais do Brasil, das comunidades indígenas, por exemplo. Talvez a gente não possa falar de fascismo em meio às quilombolas. Mas numa sociedade como a nossa, que se desenvolve em termos de tecnologias, livre mercado, um padrão de comportamento consumista, culto da emoção, moralismo exacerbado, preconceitos no nível absurdo, tais como racismo, homofobia e todas as outras fobias que têm sido desveladas também no nosso contexto, no contexto da nossa sociedade. Então, digamos, como esses traços são muito comuns e quase que são universais, e o livro foi escrito justamente para essas, para esses participantes, que somos todos nós, desses contextos, do contexto de uma sociedade urbana, de uma sociedade tecnológica, de uma sociedade digital, de uma sociedade de redes sociais, de uma sociedade onde sinais machistas são, por exemplo, são compartilhados por muitos. E, então, foi muito nesse sentido de pensar o comum, aquilo que acontece comigo.
Poderia ser a coreana ou a cubana, por exemplo, também?
Então, poderia ser. Teria que se ver se o livro, se a discussão do livro...
E também você consideraria fascista todo sistema teocrático, né? Ou ditatorial?
Depende. Depende muito. Eu, por exemplo, não conseguiria... eu não conheço o caso da Coreia do Norte, mas eu não diria que Cuba, por exemplo...
Não, poderia ser do Sul também, né?
Eu diria que são as sociedades capitalistas, nesse caso aí...
É isso que eu estou dizendo, não haveria fascismo no Oriente ou nas sociedades que não fossem capitalistas.
Poderíamos analisar nesse caso. Agora, poderíamos analisar em que sociedade, quais as sociedades que não se enquadrariam dentro desse ritmo global sobre o qual a gente está falando. Agora, com certeza, uma sociedade em que os preconceitos estão bem estabelecidos, pensa no caso da Europa, por isso que o livro está saindo lá em primeiro lugar. Uma sociedade, por exemplo, xenófoba. Então, uma sociedade que não assume, que não consegue conviver com a existência do diferente, que aviltou sempre a diferença, que, aliás, construiu a alteridade, né? Construiu a noção de alteridade como uma noção que serve justamente para a manutenção de um sistema de diferenças. Quer dizer, perguntas desse tipo, né? Quem constrói o negro? Que outro é esse que é inventado, chamado de negro, marcado como tal, justamente para poder ser usado nessa condição, digamos, de sujeito, ou melhor, de objeto marcado como negro e, portanto, objeto de um processo econômico que a gente chama de escravização. Então, ou a mulher marcada como mulher, como inferior, como menor, justamente com o objetivo de ser usada por um sistema machista. No livro, inclusive, tem sinais, porque eu ainda espero escrever com mais profundidade sobre a questão do machismo. Mas existe, por exemplo, esse nexo do fascismo, da personalidade autoritária, que no seu extremo se faz fascista, com a figura dos machistas. Quer dizer, aquele que, num sistema de privilégios, se torna sacerdote dos preconceitos que sustentam o privilégio, que marca o outro, constrói, portanto, uma alteridade negativa, justamente para poder fazer uso dela segundo seus interesses, seus pressupostos, suas necessidades. Então, foi mais nessa linha, assim, localizar, digamos, no sentido sociológico, o meu livro não teve essa pretensão. Mas ele tem a pretensão de colocar a discussão sobre a configuração da subjetividade contemporânea nas sociedades industriais, pós-industriais, e em que as condições da vida são estabelecidas a partir de uma programação microeletrônica, as sociedades digitais. A nossa relação, por exemplo, com os objetos e os aparelhos, não estou nem falando de máquinas e de instrumentos, estou falando de aparelhos, o aparelho celular, o aparelho, o computador. Esse amor às máquinas, entre aspas, vamos colocar assim, que, por exemplo, o Adorno descrevia na Dialética do Esclarecimento lá nos anos 40 e poucos. Então, é um amor que é maior pelas coisas, pelas máquinas, pelo dinheiro, pelo capital, e maior do que seria pelas pessoas humanas, pela natureza, pelos animais, enfim. Mas eu quis analisar isso no sentido mais direto e mais imediato possível, considerando as expressões, os sinais materiais disso na nossa cultura, seja na internet, seja no jornal. E eu não quis fazer uma historiografia ou uma pré-história, mostrar todos toda a construção histórica da condição humana que nos levou até esse lugar. Eu não fiz um trabalho, digamos, arqueológico. Eu quis analisar mais genealogicamente a presença disso no nosso dia a dia.
Você suscita a reflexão, como bem disse, né? Nosso tempo é curto, infelizmente, mas já deu uma boa ideia sobre o livro, né? Como conversar com o fascista, de Márcia Tiburi. Muito obrigada, Márcia, pela conversa
Margarida,
aqui.
Margarida, eu agradeço muito. Foi um prazer falar com você. Fico muito contente que você tenha lido meu livro.
Um grande abraço.
Assim. Outro grande abraço. Obrigada.
Acabamos de conversar com a professora de filosofia e escritora Márcia Tiburi a respeito do livro de sua autoria intitulado Como Conversar com um Fascista. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.